Senhores deputados, então, vamos aqui, entrando aqui na parte da nossa reunião ordinária, embora compreendendo que o senhor deputado Bruno Dias chegou muito oportunamente, pronto. Perdeu a nossa audiência, mas chegou muito oportunamente aqui à parte ordinária da nossa reunião. Então, eu queria fazer uma espécie de reciclagem, até porque, entretanto, a composição do nosso grupo de trabalho alargou, aproveitando que temos cá também o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar da PCP, falar aqui um bocadinho desta questão, novamente, da definição da metodologia de trabalho. Sr. Deputada Márcia Passos esteve aqui até há pouco, está a acompanhar também esta questão, mas sabe a discussão que, conhece a discussão que foi feita. Então, nós combinámos ancorar de alguma forma o processo da especialidade à PPL, às propostas de lei do Governo. Combinámos também que foi enviado aos senhores deputados um calendário muito exigente, para o qual teve que se pedir, tivemos todos que concordar em fazer consenso e compromisso de tentar cumprir, que será a partir do dia 19 de maio, depois do nosso debate, que neste momento já tem um conjunto de projetos muito grande para além das propostas do Governo Mais Habitação. A partir dessa data e até 16 de junho, será a data que os partidos poderão entregar e enviarão propostas de alteração, não apenas aos, naturalmente não apenas às propostas de Mais Habitação do Governo, mas a todos os a todas as propostas, projetos, resolução, lei que já estão, que já desceram ao nosso grupo de trabalho. Essa lista atualizada com as iniciativas será enviada novamente aos senhores deputados depois do dia 19, não faz sentido enviar agora porque há um conjunto de projetos muito alargado que será debatido no dia 19 e, portanto, depois do dia 19, os senhores deputados terão uma lista atualizada dos projetos que estão com o grupo de trabalho. Sobre os projetos que estão com o grupo de trabalho e a lista que irá atualizada, fazer aqui também uma referência. Há um conjunto de, e aqui pedi a atenção dos senhores deputados, que vou precisar também que possamos decidir sobre isto. Há um conjunto de iniciativas, no entanto, que não têm data, não têm agendamento de discussão em plenário e que são sobre habitação e que é natural que venham a descer ao grupo de trabalho. Só que eu chamo a atenção para o seguinte, não é possível nós organizarmos este processo complexo que teremos entre 19 de maio a 16 de junho para a entrega de propostas de alteração. Depois teremos quatro dias, pelo menos quatro datas muito intensas de votação na especialidade, se continuarmos progressivamente a adiar e a incluir projetos. E, portanto, a proposta que eu tinha para os senhores deputados é que estes projetos, que não têm ainda sequer data de agendamento em plenário, que naturalmente não sejam eventualmente integrados, pelo menos neste processo, neste primeiro processo de discussão da especialidade. Porque o que acontecerá naturalmente a partir de 19 de maio é que os serviços começarão a organizar, naturalmente a receber propostas, mas a organizar os guiões. E esses guiões têm alguma complexidade. Pronto. E sobre a complexidade dos guiões, antes de passar a palavra aos senhores deputados, dizer também o seguinte. Nós tínhamos tido aqui uma discussão e uma reflexão procurando aproximar este processo ao processo do Orçamento do Estado. Isso significaria, de alguma forma, ou pelo menos para clarificar que ficou aqui conversado, implicaria que nós desagregaríamos os vários projetos, incluindo a PPL do Governo, para fazer de forma temática como acontece no Orçamento do Estado. Esse é um processo muito complexo, é um processo muito moroso. Aparentemente, no Orçamento do Estado, também hoje já aprendi uma coisa que era evidente para mim, era evidente, mas que não me ocorreu quando tivemos esta discussão, é que há uma plataforma que gera esses guiões, é de uma complexidade e de uma impossibilidade para os nossos serviços, do ponto de vista até técnico, manualmente fazerem esse trabalho muito complicado. E, portanto, a conclusão a que se chegou, e isto como proposta final aos senhores deputados da organização do nosso processo, seria: começamos com a PPL 71 e 77 do Governo, já naturalmente com as propostas de alteração enviadas associadas, e portanto fazemos a discussão na íntegra da PPL 77 e da PPL 71 e 77, e depois, isso sim, organizado com as propostas de alteração, naturalmente, e depois, isso sim, tematicamente, procederemos a discutir o conjunto de projetos que existem no grupo, que já desceram ao grupo de trabalho, tematicamente, e não por data de entrada ou descida este grupo de trabalho. Neste momento, mais ou menos o que teríamos era, vamos supor, teremos que estabilizar estes temas, mas teríamos naturalmente, certamente que tematicamente fará sentido ter o tema dos licenciamentos, tema de fiscalidade e incentivos, tema de competências de organismos públicos e, eventualmente, património imobiliário do Estado. Não, a aquisição de habitação e de crédito está neste momento integrado pela proposta dos serviços no tema da fiscalidade e incentivos. Há aqui uma proposta do tema da habitação jovem. Eu acho que isto terá que ser enviado aos senhores deputados. É só, eu queria mesmo era fechar esta proposta do processo da especialidade e, para já, mas para reflexão, os serviços fizeram aqui uma proposta de 4 temas. Isto depois de fazermos, fechamos o processo de especialidade da PPL 71 e 77, licenciamentos, como um dos temas que naturalmente há um conjunto de... Há neste momento já um conjunto alargado de propostas, fiscalidade e incentivos, competência de organismos públicos e teremos que ver ainda depois fechar a proposta com... Naturalmente os serviços farão uma proposta, pode justificar-se tematicamente, pode haver projetos suficientes sobre a área do património imobiliário do Estado e depois teremos naturalmente para o fio PNH. Que aqui neste tipo de metodologia também não estamos a desagregar por temas, faremos tudo junto. O Plano Nacional de Habitação é naturalmente o que deixaremos para o fim, para também poder resultar do que forem os contributos da discussão da especialidade que teremos e também porque é manifestamente a matéria menos urgente do ponto de vista dos impactos daquilo que é importante também salvaguardar, que se acelera, que tem resposta, pronto, para as pessoas e para as famílias. Senhores deputados, eu fiz esta introdução, não sei... Senhor deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu só fiquei com uma dúvida, não é dúvida quanto à discordância ou concordância, dúvida quanto à compreensão naquilo que foi dito sobre fechar na especialidade das propostas de lei e depois partir para a discussão dos outros projetos em termos temáticos, porque não percebi se é depois de estar concluída a votação nas especialidades das propostas de lei que se passa para os outros diplomas, é isso? Não percebi.
Pois, eu acho que essa é uma alteração em relação ao que tínhamos combinado, portanto é normal a pergunta do Sr. Deputado, por isso é que eu voltei a reabrir esta discussão, que é... Não. Eu creio que também com alguma responsabilidade minha e... Bem, mas todos nós cá estávamos, nós acordámos um processo de especialidade muito parecido com o do Orçamento do Estado, ou seja, vamos pôr... Pegando na PPL do Governo, vamos expor artigos sobre arrendamento, estávamos a discutir os artigos do arrendamento da proposta do Governo, mas em simultâneo, arrendamento, propostas sobre alterações ao arrendamento do PCP, do Bloco de Esquerda, do PSD, portanto, por temas. Esse processo é de uma complexidade técnica, de desagregar artigos das propostas todas para fazer tematicamente, é uma coisa feita automaticamente e gerar guiões automáticos no Orçamento do Estado.
E tem só um diploma de base.
Exatamente. Exatamente, exatamente. E essa plataforma, que é outra para o Orçamento do Estado, não é comumente utilizada pelas comissões. Os nossos serviços que acompanham o grupo de trabalho também não utilizam, nem têm por hábito fazer este trabalho com essa plataforma e, portanto, essa metodologia que nos pareceu interessante fica, de alguma forma, excluída. E seguimos para a metodologia seguinte, que é fazer, primeiro, o processo de especialidade com a proposta de lei 71 e 77, mas com todas as, naturalmente, com a votação conjunta de todas as propostas de alteração às duas propostas de lei, às duas propostas do Governo, e seguidamente, em vez de irmos, a única alteração é esta, iríamos sempre projeto a projeto, porque neste momento é aquilo que vai acontecer. A única alteração que estamos a propor é que se vá projeto a projeto, mas os senhores deputados já sabendo antecipadamente que depois de terminarmos o processo de especialidade das propostas do Governo, a nossa reunião seguinte de especialidade será para todos os projetos que tenham a ver com o tema da fiscalidade e incentivos e propostas de alteração dos senhores deputados, naturalmente, dos grupos parlamentares, a este conjunto de projetos sobre fiscalidade e incentivos. Por outro lado, também acrescentando aqui mais um grau de dificuldade, a senhora deputada Márcia Passa, que no momento até iniciado a reunião, falava de uma possibilidade que naturalmente a nossa equipe e que os serviços da Comissão estudarão a possibilidade, que é, à semelhança do que acontece no Orçamento do Estado, estudar num ou outro tema, não, obviamente não em todos, mas um ou outro tema, a possibilidade de ter uma espécie de micro-guião, ou seja, no tema do arrendamento ou de um licenciamento, pode justificar-se, quando estivermos a discutir a PPL do Governo, termos também um micro-guião para alguns temas. Essa é uma possibilidade que os serviços vão estudar. Senhor deputado Carvalho.
Eu iria precisamente sugerir isso, porque ou isso, ou então haver aqui pelo menos um compromisso de boa-fé que se assuma que depois de votarmos a PPL, que há um conjunto de diplomas que nós podemos votar no momento seguinte que está prejudicado. Pronto, ou se puxa os guiões para um micro-guiões, ou de boa-fé vai-se percebendo que as votações estão prejudicadas.
Essa é uma preocupação que eu tenho, vou passar para o Sr. Deputado Bruno Dias, porque eu também acho que isso é um risco de coerência.
Muito bem, temos aqui duas questões diretamente relacionadas uma com a outra, que é uma questão de procedimento e uma questão política. A questão de procedimento tem a ver com isso que ainda agora estávamos a ver, do facto de no Orçamento de Estado haver uma proposta de lei e muitas propostas de alteração ao texto da proposta de lei. Aditamentos, eliminações, alterações. Neste caso, nós temos uma proposta de lei, duas neste caso, e vários projetos de lei. Sendo que as propostas de lei também são suscetíveis de ter propostas de alteração ao texto. Portanto, eu acho que o mais importante é a gente saber com o que é que conta. E sabermos com o que é que contamos, neste caso, tem aqui um fator muito importante, que é o Partido Socialista saber à partida o que é que pretende fazer. Não estou a dizer que vocês não sabem o que querem fazer, não é isso que eu estou a dizer. O que eu digo é, a partir do momento em que a maioria parlamentar tiver uma opção de método, a partir daí a gente sabe politicamente o que é que vai acontecer. As propostas, ou seja, há leis neste país que resultam de uma PPL e vários projetos de lei. Há leis neste país que resultam de um projeto de lei de um partido. Há leis deste país que partem só de uma proposta de lei e não têm mais nada. O que é que vamos ter? Já existe uma ideia. Se pretendem que esta lei que há de sair seja resultante de uma PPL e de projetos de lei, ou é uma PPL com proposta de alteração que a gente depois vai discutir? Nós temos a nossa proposta, temos um projeto de lei. Gostávamos muito que fosse aprovado e que fosse lei da República. Se me perguntarem, apostas mesmo que vai acontecer? Ah, não, acho que é difícil. Olhando para o quadro político do país, não estou a ver que o meu projeto de lei seja aprovado. Dito isto, eu não estou a propor que vocês chumbem o projeto de lei, mas mesmo os projetos que baixem sem votação, e já baixaram vários, escusamos, com todo o respeito, porque isto ainda é uma democracia que estamos a falar, portanto, com todo o respeito pela iniciativa legislativa de cada partido, escusamos estar a perder tempo a emaranhar propostas que nem sequer foram votadas na generalidade e que muito certamente poderiam ser chumbadas. Todas metidas no mesmo plano, como se fossem projetos aprovados na realidade que não são. Eu tenho insistido muito neste aspecto. Às vezes nós corrimos no erro de tratar projetos não votados como se fossem aprovados no plenário. Que isso é um expediente que, a partir daqui, deixamos de votar as coisas. Passa tudo a baixar sem votação, eu meto o requerimento e já ninguém me chuma nada. E depois é tudo votado como se tivesse sido aprovado. Portanto. A coisa, eu era capaz de jurar que há projetos da IEL que baixaram sem votação na semana passada sobre urbanismo. E se vierem para este monte, não, é que eu estou aquele o agendamento na semana passada houve um agendamento. Vamos ver, houve um agendamento do Chega e um da IEL na sexta-feira. Houve coisas que baixaram sem votação. Se vêm para aqui, é só para complicar, desculpem lá. Eu não quero perder tempo com uma discussão de um expediente de baixa sem votação. Não é? Porque se fosse votado, era votado e não estava aqui. Estava no arquivo, já, como uma coisa caducada. Pronto. Portanto, eu não vou estar a demorar mais. Acho que é importante a gente saber com o que é que conta, porque depois eu digo assim: estarmos a partir de um processo, de uma proposta de lei que é concluído e que a partir daí vamos para projetos de lei que sabemos que estão prejudicados, então escusamos de começar. Não sei se me estou a fazer entender. Então escusamos de começar uma coisa que à partida sabemos que depois não conta. É sermos pragmáticos.
Eu acho que não estou a perceber bem só uma coisa, Sr. Deputado, que é, eu nunca posso não colocar à votação os projetos de lei que já desceram ao grupo de trabalho, independentemente... Pronto, não é... Não, não, esse há aqui um caso, não é? Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Jamila Madeira, tinha-me pedido a palavra.
Sim, tinha. Foi antes da intervenção do deputado Bruno Nunes. Bruno Dias, desculpa. Bruno Dias. Mas queria tentar acomodar aquilo que o Sr. Deputado está aqui a dizer, que eu compreendo que seja com. Boa intenção, mas primeiro, salvaguardando que me escapou que houve de facto um grupo parlamentar que fez descer sem votação.
Já vários, já vários.
Sim, sim. Grupos parlamentares não. Só houve um grupo parlamentar. Todos os outros.
Dos projetos da semana passada, só há um da Iniciativa
os outros
Liberal.
Quiseram votar e, portanto, o PS absteve-se, mas em alguns casos passaram, noutros casos não passaram, não passou, não foi suficiente a abstenção do PS. E por isso é que me estava a escapar essa nuance. Mas para deixar isso absolutamente claro, primeiro, eu não acho que isto seja um processo de orçamento de Estado, de todo, de todo. Mas acho que já houve processos com esta complexidade e com muitos projetos de lei, se calhar não com tantos, mas com projetos de lei cuja matriz não era conhecida na mesma forma. Eu aliás, tinha dado este exemplo à senhora coordenadora e volto e peço desculpa de voltar a ele, porque eu acho que foi um processo feliz, que foi o processo da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde. O processo da Lei de Bases do Serviço Nacional de Saúde teve projetos de todos os grupos parlamentares e uma PPL do Governo, que, aliás, à semelhança destas, também foi a última a entrar, cujo guião e a estrutura foi aquilo que cada grupo parlamentar achou que era a sua matriz ideológica, política, orgânica, que pretendia para aquela resposta. Aqui também, ou seja, nós temos... A resposta para a habitação, uma está mais fraturada, outra está mais estruturada com telhado, corpo e chão. É o que é, não é? O que não impede de nós usarmos como guião a matriz daquela que é a lei, como diz o deputado Bruno Dias, que à partida tem maior possibilidade de sair vencedora, não é? Pronto. E, portanto, essa acho que é um bom guião para nós termos. Nesse contexto, e tendo sido uma coordenação na altura até por proposta, porque foi coordenado por um deputado do PCP e foi por proposta do PCP, o que foi feito pelos serviços foi uma espécie de desmembramento desses projetos, encaixando na matriz principal. Ou seja, no caso, nós temos duas PPLs, e esses projetos são de beber ou fazer sentido validado pelos grupos que propõem. Naturalmente, eles têm de dizer faz sentido ou não faz sentido, e então sim, vem para o fim esses artigos ou o projeto todo, porque não cabe na matriz, porque não tem sentido na matriz.
Exatamente, essa era a solução da semana passada.
Não é? Mas
isto era a solução da semana passada.
Isto é possível fazer. Primeira questão que eu acho. Acho que tem que sempre caber à validação de cada um dos grupos que apresentou o seu projeto de lei, se aquilo, se é ali ou se é aquele desmembramento, chamemos-lhe assim, que faz sentido. Outra noção diferente que nós fazemos mais no Orçamento de Estado, que tem a ver com os micro-guiões, não são os serviços que sugerem os micro-guiões, às vezes sugerem, mas são aos grupos que são pedidos os micro-guiões.
São
Podemos também fazer ao contrário. Certo, certo. No último, praticamente não houve, não é? Isso, não é? Ou seja, nós podemos pedir que este desmembramento, baseado na matriz, se os serviços consideram, vamos lá ver, não legitimados para esse desmembramento, dizer aos grupos parlamentares, se a matriz for esta, como é que vocês colocariam os artigos dos vossos projetos de lei? Onde é que eles encaixariam? E não cabe a cada um dos grupos parlamentares dizer como é que vamos construir o guião. Para não deixar para o fim. Porque, de facto, deixar para o fim parece que vamos ter um problema político e jurídico. Não é?
Eu estou de acordo.
Ou então, nós não assumimos aquilo que assumimos à cabeça na Lei de Bases da Saúde, do Serviço Nacional de Saúde, que foi, nós neste processo construímos propostas de compromisso e foram avançando um conjunto delas, ou foram avançando aprovações de propostas parcelares que os grupos foram apresentando. Mas se deixarmos para o fim, a probabilidade, então, vai reduzir-se à inevitabilidade, que é, já temos uma lei, para que é que agora vamos estar a fazer esse esforço? Que me parece que, se calhar, não é a intenção, não é? Mas eu percebo que os serviços se sintam um bocadinho responsabilizados se fizerem esse puzzle, vá, chamamos-lhe assim para ser mais simples, mas então se calhar, à semelhança daquilo que se propõe quando se pede um microguião, é dizer aos grupos, então digam, usando esta matriz, que são as duas PPLs, digam lá como é que os vossos projetos de lei encaixariam em termos de guião. Cada um dos proponentes dos diferentes projetos de lei, que eu julgo que se calhar é o primeiro passo, não é? Dar X dias para os grupos dizerem onde é que para os próprios, para os proponentes, faz sentido que seja feito o confronto, não é? com a PPL, não é? Admitindo essa limitação dos serviços. Não é? Mas não sei se ajudei, mas estou a tentar.
Não sei, procurando fazer um resumo, a semana passada aquilo que nós aqui deliberámos fazer foi exatamente aquilo que descreveu agora a Sra. Deputada Jamila Madeira. Eu chamei processo de orçamento de Estado, podia ser chamada a lei de base de saúde, outra coisa qualquer. Foi para tentar criar um imaginário de um processo mais próximo. Quer dizer o quê? Que, de facto, a PPL do Governo era o documento base que seguíamos e, para além das propostas de alteração, que naturalmente tinham que ser o guião, os outros projetos que cá estão também seriam desagregados por temas e votados por alternativa ao texto do Governo. Isto porquê? Para ultrapassar o problema que o Sr. Deputado Bruno Dias, o Sr. Deputado Carvalho, o Sr. Deputado Márcia Paz, o Sr. Deputado de Mel Madeira estão a identificar, que é o drama de votamos a PPL do Governo, votamos as propostas de alteração dos senhores deputados e depois, na semana seguinte, estaríamos a votar um projeto que temos que reconhecer que uma de duas coisas, ou já está prejudicado, ou é preciso muita atenção nas votações à coerência daquilo que foi feito. Pronto. Agora, eu peço aos senhores deputados que compreendam o que se passa é foi comunicada aqui uma impossibilidade técnica dos serviços de fazerem o processo como nós tínhamos combinado. Não é aqui uma questão de opção política, é uma questão de opção técnica. Pronto. E, portanto, como nós precisamos de tomar decisões, e para a semana temos já o nosso debate do dia 19 e não podemos ficar neste limbo, aquilo que eu propunha, se calhar, era o seguinte. É preciso uma esta proposta de ficar do lado dos grupos parlamentares, identificarem o que é que na PPL, como é que faria os micro-guiões e os temas. Não, e, pois, eu pessoalmente também creio que é. É complexo porque, não vai acontecer. Pronto, eu não sei dizer isto infelizmente de outra maneira. Não é impossível. Pronto. Ou seja, o problema é, se eu agora alargar... Em primeiro lugar, quero chamar a atenção de uma coisa. Se eu agora alargar o prazo para este processo, para este procedimento, para depois é que entramos no outro, nós já resvalamos as tais datas e do dia 19. Portanto, já não vamos cumprir... Já não iríamos cumprir.
Posso sugerir um híbrido?
Sim, claro.
Que é os grupos parlamentares que sugerirem essa matriz, não é? Fica o guião... seguido as PPLs dessa matriz. Os que não sugerirem, porque acham que tem que ser votado no fim disso tudo, esses projetos são votados no fim disso tudo. E fica do lado de cada um dos grupos parlamentares a
repito, eu não tenho, eu quero dizer isto novamente, isto não foi uma questão de opção política, isto foi uma questão de impossibilidade técnica e, portanto, se não houver forma de ultrapassar isso, o processo que o faremos foi aquele como eu apresentei. Fazemos a votação da PPL 71-77 com todas as propostas de alteração dos senhores deputados e a partir daí seguimos tematicamente para grupos de projetos com propostas de alteração. Sim, com a dificuldade acrescida que eu compreendi que todos colocaram e é natural do que é que já estará eventualmente, do que é que já poderá estar prejudicado. Esta. Pronto. Mas é que o senhor deputado há bocado fez uma pergunta que eu acho que já tinha a resposta, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há bocado perguntou assim, sim, que era importante que o Partido Socialista de alguma forma também dissesse, e isso faz parte também da discussão normal e democrática, de tem interesse ou não tem interesse que houvesse, por exemplo, um texto comum que inclui, imagina, um texto final que inclui, que resulta já com os contributos dos outros projetos. Ora, como o PS aqui sempre, de reunião após reunião, votou sempre a favor de fazer o processo, como eu acabei de dizer, que era já incluindo os artigos e os contributos dos outros projetos para um texto, para uma lei final, um texto único, eu na minha perspectiva, o PS já tinha respondido a esta questão, que era isso que, eu sou aqui não estou neste papel de falar pelo Partido Socialista. Pronto, simplesmente fomos confrontados com uma complexidade que é técnica e que eu muito respeito, que é os serviços terem dito de forma séria há uma dificuldade de fazer isto assim e é mais seguro conseguirmos fazer o processo pronto, de uma forma mais simplificada e não como se fez na Lei de Bases da Saúde. Sr. Deputado Carvalho.
Eu acho que é melhor mantermos esta metodologia final que é mais segura para todos, porque antecipo que depois nós, com bom senso, conseguimos retirar obstáculos do caminho. Eu antecipo que muitas propostas de alteração bom resultar dos próprios diplomas que os partidos já apresentaram. E, portanto, aquilo que eu disse há bocado na minha primeira intervenção era que depois imperasse o bom senso de nós conseguirmos dizer rapidamente, olha, este diploma na íntegra está prejudicado. Mas que depois pudéssemos ser honestos e que não estivéssemos aqui depois a tentar forçar uma votação que no meio possa ter um artigo ou uma linha que vai contrariar alguma coisa que nós já aprovamos. Portanto, a única coisa que eu dizia era isso. Acho que é melhor seguirmos essa metodologia. É mais seguro, é mais rápida. Os partidos, não temos tanto tempo quanto isso. Os partidos já fizeram a sua reflexão, já propuseram documentos. Portanto, esses vão ser aqueles que vão acoplar propostas de alteração. Pelo menos a mim isso parece-me que é o mais sensato. Também parece, acho que não será novidade para ninguém, julgo que há temas onde existiu aproximações políticas e, muito próprias e que podemos trabalhar em soluções que sejam as melhores e, portanto, não há aqui nenhum rolo compressor, pelo menos em áreas que já identificamos, que estamos com propostas muito parecidas e as audições foram claras nisso. E, portanto, assim, eu julgo que a única coisa é haver um bom senso para depois não haver uma linha num ponto qualquer que nós possamos acertar a cometer uma falha e produzirmos aquilo que acontecer um resultado final que é o que nós não queremos, que é conseguir ter incongruências naquilo que estamos a aprovar.
Ou seja, hoje o ingresso do Partido A transforma-se na alteração ao artigo 4 da PPL.
Jamila, mas é que isto já vem, nós já vimos antes desta reflexão há um mês, não é? Posso. O Hugo coordena e não, também não.
Para transformar o meu projeto de lei.
Senhores deputados, eu acho que... Senhores deputados, eu quero novamente tentar pronto, fazer aqui um resumo. A vontade manifesta por parte de todos, incluindo o Partido Socialista, novamente para responder também aqui a uma questão política que foi colocada, era que os vários projetos de lei pudessem ser integrados logo, tendo por base e matriz a proposta de lei do Governo, para que no fim pudesse, naturalmente, eu acho que essa resposta já tinha sido respondida após várias posições políticas, para que houvesse uma PPL no final, portanto, um texto final que incluísse todos esses contributos. A ideia não era ter apenas no final novamente uma PPL do Governo e depois mais não sei quantos projetos de lei, como tínhamos, a ideia era integrar. Pronto. E, portanto, propusemos aqui um processo na especialidade, que foi este que a Sra. Deputada Jamil Madeira até resumiu bem, pronto, que permitia isso mesmo. Portanto, esse era o objetivo. Por isso, o que está aqui em cima é, ou temos uma resposta, mas como não há milagres, ou temos uma resposta positiva, que tecnicamente é possível aos serviços fazer este processo, que significava começar desde já uma análise de colocar, isto é, desagregar os outros projetos que cá temos, integrar num processo de discussão da especialidade com a PPL matriz, neste caso utilizando a do Governo, ou isso é possível ou isso não é possível. Mas estamos dependentes disso ser possível. Pronto. Há aqui um híbrido, que é o quê? Que é esta proposta que a Sra. Deputada Jamil Madeira faz, que é os partidos conseguirem fazer esta avaliação, serem eles próprios, a propor onde é que querem que, que as suas propostas, que já desceram ao grupo de trabalho, as que já desceram, atenção, chama a atenção, onde é que as propostas que já desceram podem e devem ser colocadas e discutidas. Quem fizer esse trabalho proativamente, fazemos isso, quem entender que não consegue, votamos separadamente, é uma hipótese. Sobre isto. Mas pronto. Acho que... Então, senhores deputados, chegámos aqui a um consenso deste modelo mais ou menos híbrido, se quisermos chamar. Será? Portanto, matriz, processo de especialidade ancorado, matriz à PPL do Governo, às propostas de alteração que os senhores deputados façam e à avaliação que os senhores deputados proativamente, sem mexermos nos nossos prazos, enviem em relação a alguma desagregação das propostas dos senhores deputados em modelo de propostas de alteração, não é? Portanto, terão que identificar, esse trabalho seria dos senhores deputados, dos grupos parlamentares. Naturalmente, sem prejuízo de outras, pronto. Ok, então, para fechar este tema, volto a recordar, essa avaliação tem que ser feita unicamente depois do debate de 19, para sabermos concretamente que projetos é que vão efetivamente descer ao grupo de trabalho e estão excluídos os seguintes projetos que ainda nem sequer têm debate agendado na generalidade. E eu acho que é impossível nós continuarmos a acrescentar projetos para a especialidade e incluir... Quero ouvir os senhores deputados, mas a mim, vou voltar a repetir, parece-me impossível continuar a acrescentar projetos e projetos e propostas de projetos que ainda nem sequer foram discutidos na generalidade. Os projetos são... Não? Então pronto, senhores deputados. Mas eu não estou a falar dos projetos que não passam, estou a falar dos projetos que não estão agendados para dia 19 e que ainda não têm debate agendado em plenário. Alguns da Iniciativa Liberal. Portanto, estes projetos não vão ser considerados neste processo. Mas eu só disse isto para os partidos poderem organizar, para dar um exemplo. Está aqui um projeto da Iniciativa Liberal que é sobre alojamento local, oferta de habitação para estudantes, profissionais deslocados. Este projeto não está incluído porque não foi agendado. Ok, pronto. Tá bem. Então, senhores deputados, a minha proposta é a seguinte. Nós para a semana, não sei, nós não temos nenhuma audiência, pois não? Nós não temos audiência. Dia 19, como sabem, abre o nosso prazo dos senhores deputados começarem a entregar propostas de alteração, mas abre também o nosso aparente prazo para os senhores deputados fazerem esta identificação que combinamos. Portanto, dos projetos que, possam, que a discussão possa ser ancorada. Ok, isto fica fechado. Por isso, na semana seguinte, portanto, 19, qual é o dia? Peço desculpa. No dia 25, na próxima quinta-feira, o que nós faríamos era um ponto de situação, teremos eventualmente a audiência da Ordem dos Arquitetos confirmar, senão teríamos apenas reunião ordinária para fazer um ponto de situação sobre esta questão. Os serviços também farão uma avaliação técnica e sobre esta questão também dos temas, os senhores deputados também trariam, se possível, novidades sobre esta identificação. Não, não, o prazo é de 19 de maio a 16 de junho. Sim, sim. E as reuniões já estão agendadas, 22, 29, 6 e 7. 22, 29 de junho, 6 e 7 de julho. Ah, não. Então, pronto. Dia 25 já foi corrigida, que não é possível. Vamos ter que arranjar outra data. Uhum. Como é que formaliza que é do projeto de lei que vai para o texto comum ou que é uma proposta? Estou a olhar aqui para a minha esquerda, não? Sim. Eu chamo a atenção que o serviço que me disseram foi que não conseguiam, em tempo real e do ponto de vista técnico, fazer isto que estamos aqui a falar. É que continuamos a falar de fazer isto neste grau de... Teriam que ser os partidos a fazer este trabalho de identificação. Ok. Ok. Aqui a doutora Rita. Rita, esqueci-me do seu apelido. Desculpe lá, estou muito cansada. Senhores deputados, só dizer aqui uma coisa. A doutora Rita Nobre está aqui ao meu lado a dizer que, naturalmente, que basta, identificando o artigo, dizendo da PPL número tal, do grupo parlamentar tal, do projeto de lei, submeto o artigo tal e tal e tal nas alíneas e tal, enquanto proposta de alteração ao PPL ou ao artigo tal e tal da proposta do Governo. Pronto. Portanto, no fundo, isto... O que me parece é que facilita o trabalho dos grupos parlamentares do ponto de vista da criatividade das propostas, porque usam uma grande base de algumas das propostas, pelo menos dos seus projetos, para fazer as propostas. Pronto. Mas ao mesmo tempo, como são, corrijam-me se estou errado, até porque não sou jurista, como os deputados sabem, mas ao mesmo tempo, ao fazermos este processo assim, permite um texto comum que inclui já os vários projetos de lei, correto? Sim. Ok. Pronto, sem prejuízo que os deputados fazem outras propostas de alteração que não tenham absolutamente nada a ver com os projetos que já têm. Nomeadamente o Partido Socialista, que não tem nenhum outro projeto de lei e que terá que apresentar propostas de alteração. Pronto. Independentemente disso, senhores deputados, recordar só uma coisa. Neste período de 19 a 16, também está incluído os senhores deputados fazerem os grupos parlamentares propostas de alteração aos outros projetos. Portanto, eu não sei... Ou seja, eu tenho... Portanto, eu agora tenho mais uma pergunta... Pronto. Mas eu, por acaso, tenho esta dúvida, que é, por exemplo, vamos supor que o grupo parlamentar do PS apresente uma proposta de alteração a um projeto da Iniciativa Liberal, ao artigo que a Iniciativa Liberal identificou justamente para ser discutido com a PPL, não é? Não é proibido, mas é disparatado nesta fase, é isso que os deputados estão a dizer. Os deputados, como sabem, eu estaria muitíssimo confortável com essa questão, portanto... Olá. Bem, vamos tentar. Eu vou ajudar muito, prometo. Não, não estou a brincar. Tipo, até aos partidos, identificar os artigos, estou a fazer. Eu ajudo. Se eles identificarem, sim. Então, senhores deputados, e criamos um subprazo, o prazo mantém-se igual, 19 a 16 de junho. As datas mantêm-se iguais, votações indiciárias iguais, plenária 19 de julho, tudo igual. Mas criamos aqui um subprazo para esta identificação por parte dos senhores deputados, ou não? Fazem isto até dia 16 de junho, na mesma?
Eu acho que isso é por analogia. O prazo que é obrigado para a alteração.
Ok.
Normalmente dá um dia, até ao qual nós temos que tratar para a alteração. Mas neste caso, sou uma forma de identificar os projetos. Isso. Até
16 de julho. Pronto. Mas depois os serviços têm apenas entre 16 e 22 para, olhando para a identificação que os meus deputados fizeram, mais a outra catrafada de propostas de alteração, organizar estes guiões com alguma complexidade. Portanto, se puder, o que é que eu ia pedir? É que vão enviando. Ou seja, se puder, se os senhores, aquilo que eu pedi aos meus deputados era o seguinte, olhando, também não está cá a senhora deputada Marina Mortágua, mas está ali como é digna representante. Aquilo que eu pedia, se fosse preciso, possível, era o seguinte... Que fossem tentando, de alguma forma, eu não digo tematicamente, mas tentando desbastar faseado no tempo para que os serviços possam começar a trabalhar e a tratar deste tema. Nomeadamente nos temas de arrendamento, incentivos, fiscalidade, licenciamentos, onde há o maior bolo de, creio eu, de iniciativa política. E estão excluídos estes projetos que ainda não têm agendamento, estamos todos na mesma página. Ok. Próxima semana, senhores deputados, dia 25, nós temos duas audiências que nos foram pedidas. O Hostel Portugal e a Ordem dos Arquitetos. Ordem dos Arquitetos e Hostel Portugal. E são audiências que nos foram pedidas. Pronto. São audiências que nos foram solicitadas. Nós temos tido esta política de, quando são audiências, responder rapidamente a quem nos pede uma reunião. Há tempo, uma, outra às duas, como são audiências, há, sim. Não conseguimos é fazer reunião ordinária. Senhora Deputada.
A Ordem dos Arquitetos não era uma das ordens que estava prevista para audição?
Era, e nós tivemos aqui essa discussão e eu coloquei o problema, que é: o que é que faço? Respondo que só mais tarde é que os ouvimos, ou como é a audiência, antecipamos? E a senhora, incluindo a senhora deputada Márcia Passos, foi da opinião que devíamos antecipar, porque eles é que pediram. Ah, mas já entrou, vamos discutir dia 19, eles vêm dia 25. Senhor Deputado, a Ordem dos Arquitetos, independentemente do nosso correto procedimento, que era ouvir as ordens em matéria só depois do debate dos licenciamentos, muito bem, mas esse debate vai ocorrer já no dia 19, porque o Governo já submeteu e já consta da agenda a PPL 77 dos licenciamentos. Portanto, já vai ser debatido conjuntamente no dia 19, que era uma coisa que até ontem não estava clara para mim, mas está clara agora. Portanto, já temos condições de marcar essas audições. A Ordem dos Arquitetos, o que sucedeu foi que, por sua livre iniciativa, pediu-nos uma audiência. E eu coloquei aqui a questão no grupo de trabalho. Apesar de ser um pedido de audiência, aguardamos para quando fizermos oportunamente as audições ao outro conjunto de ordens, ou por se tratar de uma audiência, assumimos o mesmo procedimento que assumimos com todos aqueles que nos pedem a nós para ser ouvidos, que é responder o mais rapidamente possível a quem nos pede a audiência. E o consenso foi que tratássemos esta audiência da Ordem dos Arquitetos como tratamos outros pedidos de audiência, que é agendando com celeridade, porque é a entidade que nos pede a nós para ser ouvida. Pronto, nesse sentido, tentou-se até já agendar antes, não conseguimos, ficou para dia 25 estes dois pedidos de audiência. A não ser que os senhores deputados me digam que têm uma incompatibilidade ou uma discordância absurda, absoluta, sim.
A Ordem dos Arquitetos, neste contexto e nesta discussão, não é a mesma coisa que o, não sei o quê, Residences, o Hostel, não sei o quê. É uma entidade diferente e tem um estatuto diferente até nos termos da lei. Até nos termos da lei tem um estatuto diferente. Eu acho mal a gente fazer uma reunião de uma às duas com a Ordem dos Arquitetos. Acho que devemos encontrar um momento... Que até nos termos da grelha de tempos permita uma discussão que não seja fale para aí 5 minutos que é para a gente se ir embora. Acho que se deve fazer a reunião, acho bem que se faça a reunião no dia 25. Acho que devia ser a única reunião no dia 25 para ter mais tempo, e não me parece que seja... É assim, eu acho que é uma prática que nós estamos gradualmente a introduzir, mas que eu acho que é uma má prática estar a marcar reuniões com outras entidades à uma hora, à uma e meia, à uma e um quarto. Está bem que a gente tem todos muito o que fazer, mas acho que não é adequado responder a pedidos de audiência tão apresentes cá à uma da tarde, na quinta-feira. Pronto, mas deixo isto à vossa consideração e agora tenho que ir para outra reunião, peço desculpa.
Eu vou passar a palavra à Sra. Deputada Márcia Passos, mas não sei antes dizer isso, que é para aproveitar que o Sr. Deputado Bruno Dias possa ouvir. Eu estou em profundo desacordo com se tratar umas entidades e uns pedidos de audiência, isto é, independentemente da nossa opinião, de forma absolutamente diferenciada. Eu compreendo, só que a razão pelo facto de ser à uma da tarde, aqui a culpa, ou seja, eu sei que é uma hora complicada e não é uma hora agradável para receber... qualquer espécie de entidade, incluindo a Ordem dos Arquitetos. Eu percebo que a Ordem dos Arquitetos, naturalmente, também não é a mesma coisa em relação ao Portugal, não tenho nenhum problema de o dizer. A questão é, este tipo de horários são os horários em que nós estamos a fazer reuniões, independentemente do que se esteja a falar. O que nós podemos fazer para dia 25, mas quero ouvir também naturalmente a palavra, o que nós podemos fazer para dia 25 é ter a nossa reunião ordinária ao 1:15, manter a reunião com a Hostel Portugal e pedir... e dizer à Ordem dos Arquitetos que cancelamos a audiência e que juntamos essa audiência às audições com as outras ordens que já íamos fazer. Isto é uma possibilidade. Pronto, mas é que já tínhamos separado, exatamente. Portanto, qual era a proposta, Sr. Deputado? É fazer a Ordem dos Arquitetos num dia com uma grelha diferente das audiências?
Senhora Coordenadora, permite-me.
A Ordem dos Arquitetos passava para as 14 horas, mas eliminávamos a... Ah, era só para trocar a ordem. Ok, Sr. Deputado, já compreendi. Pronto, eu não tinha apanhado. Sr. Deputada.
Sim, a audiência com os hóspedes já está marcada? Está confirmada? Para o meu quarto, dia 25, é isso? Pronto. Muito. Está bem, ok. Aquilo que me parece é assim, a Ordem dos Arquitetos pediu para ser ouvida, muito bem, mas nós também a queremos ouvir. E já queríamos, e agora queremos mais porque temos uma PPL que diz respeito exatamente aos licenciamentos, onde a Ordem dos Arquitetos deverá ter um contributo importante. E, portanto, aquilo que me parece é que deverá ser respondida à Ordem dos Arquitetos, dizendo que naturalmente irão ser ouvidas e que o grupo de trabalho os quer ouvir, mas numa audição. E numa audição que versará o PNH, a PPL 71 e a PPL dos licenciamentos. E, portanto, informar já a Ordem dos Arquitetos que... Não é uma audiência, é uma audição. O próprio grupo de trabalho tem interesse e quer chamá-los, e já os ia chamar, dar esta informação e ouvi-los sobre estas matérias. E fazer isto, como o Sr. Deputado Bruno Dias estava a dizer, com tempo, eventualmente até com outra grelha, porque se calhar as ordens, eventualmente precisaremos, não sei. Quer dizer, estamos disponíveis para repensar esse modelo no que respeita às ordens. No que respeita às ordens, estamos disponíveis, o Grupo Parlamentar do PSD está disponível para repensar a grelha. Agora, e portanto, acho que não devemos correr. Depois, há outra coisa, acho que também devemos fixar um calendário a partir do qual, em princípio, acaba as audiências e as audições. Mas isso é outra questão.
Sim, senhores deputados, eu permito o meu comentário. Eu sinto que está a acontecer muito de semana para semana andarmos, os senhores deputados, estarem a rever as decisões que foram tomadas. E gostava de dizer o seguinte: é impossível para quem aqui está a tentar coordenar os trabalhos e a tomar decisões e ajuizar agendas, é impossível quando todas as semanas estamos a mudar. As posições podem não ser perfeitas e se calhar na semana seguinte ou no dia seguinte surge-nos uma ideia melhor, mas cada vez que nos surge uma ideia melhor, vimos aqui mudar, torna impossível, para ser sincera, é difícil. Não, já mudámos e a entrevista do Sr. Deputado Bruno Dias também faz com que se mude o procedimento sobre a próxima semana e, portanto, é complicado. Tentar conciliar vontades. Nós temos duas propostas, então, em cima da mesa. A deputada, a proposta do...
Peço desculpa.
Diga, Sr. Deputado.
Eu não estou a perceber o que é que nós estamos a mudar. A Ordem dos Arquitetos para ser ouvida. Ainda não tinha entrado a PPL. Nós dissemos sim, senhora, não sabíamos se ia entrar. Vamos ouvi-la. Agora já entrou a PPL. A Ordem dos Arquitetos está para 25. O que é que isto tem de mudança? É só dizer à Ordem dos
Arquitetos,
senhora
deputada, se eu vou
que vai ser ouvida no grupo de trabalho, numa audição, sobre mais uma PPL.
Então essa é uma mudança. Se nós...
Mas e esta é uma mudança que prejudica os trabalhos?
Não é isso, senhora deputada. Eu não acho que prejudique os trabalhos. Que
ou
digo
os trabalhos
é...
da coordenação, ou os trabalhos dos serviços. Em que é que isto
não é uma questão de prejudicar. É uma questão da mudança que é... Os serviços naturalmente não teriam agendado esta audiência se nós imediatamente, já quando falámos sobre isto, já tivéssemos deliberado transformar numa audição para outra data. Só marcaram esta audiência com a Ordem dos Arquitetos, porque aquilo que tínhamos deliberado era manter a audiência na próxima data possível.
Pronto. Está na mesma data, está à mesma hora, só vamos dizer à ordem que não é uma audiência, é uma audição.
Ah, sim, pronto. Mais ou menos, Sra. Deputada, porque eu percebi, mas eu tenho que conciliar essa mudança com a mudança que o Sr. Deputado Bruno Dias pediu na perspectiva de se poder ouvir num outro horário. Sr. Deputado, eu não tinha percebido que era para ficar no mesmo dia. Eu percebi que estava a dizer, o que eu percebi da sua proposta, e por isso é que achei que estávamos isto a mudar isto de semana para semana, o que eu percebi que tinha dito era agora cancelar numa outra data e fazer audição. Foi isso que eu compreendi. Peço desculpa porque o erro foi meu. Sr. Deputado, o Carvalho, pense rápido, temos de terminar a reunião. Pronto.
Nós temos é mesmo que avançar e está decidido ao dia 25, e, Sr. Presidente, não vamos abrir um precedente de mudar grelhas, de mudar horários. Nós tivemos reuniões afins sem conseguir encontrar um horário. Foi este que era o único que dava espaço. Foi o único horário que nós conseguimos, foi a grelha que nós conseguimos, ajustámos a grelha no melhor que nós conseguimos, no esforço coletivo, reduzindo o nosso tempo de intervenção para dar mais tempo às entidades. Foi o melhor que nós conseguimos nas condições que tínhamos. Eu preferia, muito honestamente, que a Ordem dos Arquitetos, depois, seja a lição longa ou curta, que nos passe as mensagens essenciais e que façam chegar por escrito os seus contributos. Esses é que nos são úteis para nós trabalharmos. Ah, senão, estamos aqui a discutir agora quem é que tem mais dignidade, quem é que tem menos. Epá, enfim, outra questão importante, e acho que isso poderíamos deliberar, porque ainda temos quórum para isso, é precisamente este aspecto que a deputada Márcia Passos enunciou, que é finalizar a data a partir da qual realizamos mais audiências ao quem nos pedir.
Senhores deputados, eu se calhar num esforço de conciliação com as posições e com o que os senhores deputados disseram, acho que se acharem bem, podemos ponderar o seguinte. No dia 25 desocupamos um bocadinho aqui este problema de conciliação. Não será inédito o Parlamento dizer a uma entidade que nos pede audiência que tem um problema de agendamento e ter que adiar uma data. Entramos em contacto com o Hostel Portugal, que foi a segunda entidade a pedir-nos agendamento para a audiência, dizendo que precisamos de adiar, e passamos a ordem dos arquitetos exatamente para as duas, e assim ficamos com a possibilidade também de mexer um bocadinho na grelha, um bocadinho, se for preciso, para o modelo agora, acho que é o modelo da audiência. Isso já é uma mudança, porque está ao contrário. O Sr. Deputado Bruno Dias perguntou se podíamos alterar e eu, a não ser que os senhores deputados tenham... a não ser que os senhores deputados tenham uma franca objeção a alterar a ordem, se tiverem, não se altera, senhores deputados. São soberanos, é por consenso. Pronto. Senhores deputados, se não tiverem nenhuma franca objeção, eu... Mas está para uma e não para uma e um quarto, não é? Reparei também nessa alteração. Não sei se... Senhores deputados, a única questão em cima da mesa é alterar da audiência para audição, é isso? E é a propósito da grelha? Mas as grelhas são muito semelhantes, senhores deputados. Nós já tínhamos até feito esta alteração. Os senhores deputados quiseram encurtar as intervenções. Se não é para juntar às outras ordens, senhora deputada, desculpe, sou eu que não estou a... Sim, sim, senhora deputada.
Vamos lá ver, senhora coordenadora, se me permite, a Ordem dos Arquitetos estava prevista ser ouvida em audição, em audição, no âmbito dos trabalhos este, certo? Entretanto, a Ordem dos Arquitetos tomou a iniciativa de pedir uma audiência. Ora, se nós os queremos e já queríamos ouvir em audiência, em audição, perdão, por que não passar essa audição para essa data? E, portanto, ouvimos-los com a dignidade de ser uma audição e, perdoem-me a expressão, despachamos a questão.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputada, tudo bem. Então passamos a Ordem dos Arquitetos para a audição, mas fica para o mesmo dia. Pronto. Podemos, enfim... Vou tentar perceber este problema do PCP do ponto de vista de disponibilidade. Temos que trocar a ordem de uma entidade para outra. Pode dar-se o caso ser apenas que o grupo parlamentar do PCP quer estar presente na audição de ordens de arquitetos e não ter disponibilidade. Vamos ver. Sim, se os senhores deputados não tivessem uma franca objeção a fazer uma troca de ordem das audições, da audiência, pronto. Pronto, perfeito. Então pronto, senhores deputados. Nós queremos ouvir, despachar E fechamos. A semana seguinte ficaria a semana que já entramos em junho, não é? Início de junho. Os senhores deputados concordaram? Creio que sim. Sim, porque não dá para dizer não dá para dizer o final do mês, porque calha a meio da semana. Sim, está bem. Na quinta-feira seguinte, senhores deputados, depois de fecharmos estas duas... Faltam as três ordens. Não, em duas horas, três ordens não conseguimos. Portanto, teremos que arranjar um modelo de agenda alternativo. São três ordens que faltam, senhores deputados. Vou aqui confirmar, já não sei, confesso. Constitucional, é isso? Ah, o PSD. Normalmente não quer por causa da proposta constitucional. Que pode ser? Okay. Muito bem.